assistimos à perda de efetivos, à dificuldade em reter militares, ao desgaste das carreiras e à crescente percepção de que o Estado não estava investido em valorizar os seus efetivos. Só em 2023 perdemos 1.500 efetivos, o que é um sinal claro do falhanço da governação socialista. A Iniciativa Liberal defendia no seu programa eleitoral o cumprimento da meta da NATO de 2% do PIB. Esta meta foi agora garantida, mas não podemos deixar de referir que este anúncio veio acompanhado de dúvidas, uma vez que há uma diferença que hoje é de quase 3 mil milhões entre o orçamento das Forças Armadas e o montante reportado ao Quartel-General em Bruxelas. É importante que estas dúvidas sobre estas verbas não fiquem por esclarecer e que o investimento necessário nas Forças Armadas não seja substituído por alocações contabilísticas. Por isso, a pergunta que deixamos ao CDS é esta: reconhecendo o peso da herança socialista na degradação da Defesa Nacional, que prioridades considera hoje absolutamente inadiáveis para garantir que os próximos anos sejam de recuperação real das capacidades, da atratividade das carreiras militares e da prontidão das Forças Armadas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O próximo pedido de esclarecimento, até 2 minutos, é do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado João Aleixo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida, queria começar por agradecer trazer este tema a debate. É sem dúvida um tema central, principalmente no atual contexto geopolítico e um tema importante de soberania. Tarde, mas penso que ainda há tempo, começou finalmente a perceber-se que sem capacidade militar credível não há independência política. Referiu e bem que Portugal chega atrasado a esta evidência e os números assim o demonstram. Em 2014 investíamos 1,31% do PIB em defesa nacional. Passado 9 anos estávamos em 1,33% e só em 2025 atingimos os tão almejados 2%, como bem referiu. Mas estes números dizem também muito sobre o desinvestimento e facilitismo estratégico dos sucessivos governos socialistas, nomeadamente os governos de António Costa. É por isso fácil concordar com os temas que traz e com o reforço da nossa soberania, com o investimento e com o reforço das capacidades militares das nossas Forças Armadas. No entanto, e enquanto deputado que suporta este governo, gostava de o ouvir sobre um tema conexo e bastante menos consensual, que tem a ver com o campo de tiro previsto para Alter do Chão. Num território que, à partida, podia ser uma boa notícia, dado os problemas demográficos e de investimento que tem, a verdade é que o caso tem evoluído ao longo dos últimos tempos e o que ouvimos na comunicação social e no terreno é hoje em dia inquietante. Os 7.500 hectares, que seriam maioritariamente em terrenos públicos, neste momento serão privados. E, como tal, fala-se de expropriações. Expropriações de terrenos produtivos agrícolas e de famílias e pessoas que vão perder de um momento para o outro o que construíram ao longo de gerações e ao longo de uma vida. Aliás, eu tenho sempre problema com essas expropriações, porque eu tenho um arrepio na espinha pela memória histórica que esta palavra tem em Portugal e, por isso, fico sempre expectante sobre o que é que isto vai dar. E, por isso, a pergunta que eu lhe faço é, como dizia, enquanto partido que suporta este governo, como é que o CDS vê todo este tema e os últimos desenvolvimentos, que sinceramente não são muito claros e tudo envolto em muito secretismo. Muito obrigado. Muito bem.
E para responder até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também aos Srs. Deputados Miguel Rangel e João Aleixo pelas questões que colocam e que são pertinentes. Começando já por esta questão do Sr. Deputado João Aleixo, é uma questão muito específica e que o Sr. Deputado não é problema nenhum reconhecê-lo, conhece melhor do que eu, porque é deputado pelo Distrito de Porto Alegre, mas devo dizer que a informação que nos foi dada pelo Sr. Ministro e que tem sido dada pelo Governo relativamente a este processo é uma informação que nos parece dar garantias. Há aqui uma questão, antes de todas, muito importante. É que, durante o tempo do Partido Socialista, este tipo de decisões e este tipo de processos iam-se arrastando. E este Governo teve a responsabilidade de, em primeiro lugar, decidir definitivamente a decisão de um aeroporto, e não é de 2 aeroportos no mesmo dia para não acontecer nenhum, é de um aeroporto para acontecer mesmo, e depois tem que lidar com as consequências disso. Uma delas é haver um campo de tiro em Alcochete, na zona do novo aeroporto, e ter de se relocalizar. Durante muito tempo houve especulação de que ele seria num outro município, no caso do Distrito de Beja, e o Governo foi trabalhando discretamente para encontrar uma localização que não era essa, designadamente do Conselho de Mértola, e trabalhou com a autarquia de Alter do Chão esta possibilidade. Eu acho que é perfeitamente possível nós discutirmos todas essas matérias e estamos em tempo de o fazer. Essa avaliação foi feita com quem representa localmente os munícipes, que é a autarquia de Alter do Chão, e devo dizer-lhe uma coisa que é relevante. Temos a mesma opinião sobre expropriações e sobre ocupações, e aí eu vou dizer, é que é diferente. Expropriação é um conceito legal. Ocupações e usurpações foi o que aconteceu no período revolucionário, que não tinham nada a ver com legalidade, tinham a ver exatamente com esse abuso. E, portanto, uma coisa lhe posso garantir, a lei será respeitada, mas não só a lei. Deve ser respeitado exatamente esse equilíbrio entre uma infraestrutura que pode trazer também vantagens para aquele território e tentar, ao máximo, não perder aquilo que existe neste momento. Ó, senhor deputado, se quisesse tinha-se inscrito e tinha colocado uma pergunta, está bem, que eu tinha todo o gosto. Tinha todo o gosto em responder-lhe. Para a próxima, senhor deputado, inscreve-se, faz a pergunta e eu tenho a oportunidade de lhe responder, está bem? Se não, assim, ouve só, que é o que normalmente acontece. Olha, senhor deputado, e o senhor deputado Miguel Rangel, eu vou-lhe dizer uma coisa, de facto é verdade o que disse o enquadramento relativamente ao Partido Socialista e à má gestão durante 8 anos, mas vou-lhe dizer uma coisa, já quase não se nota. Eu praticamente não falei disso. Já é quase irrelevante falar do papel que o Partido Socialista teve relativamente à defesa nacional. Foi mau, adiou, foi muito negativo, mas quer dizer, o que se está a fazer, a importância de finalmente os sonhos, as ambições, a concretização daquilo que são os projetos de cada um dos ramos das Forças Armadas, ver a possibilidade de acontecer de facto, é tão importante para aquilo que é a imagem do país, mas também para a nossa capacidade operacional, que eu vou-lhe dizer. Olha, essa falha do Partido Socialista já é quase irrelevante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos à segunda ronda de pedidos de esclarecimento. Até 2 minutos, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, caro deputado João Almeida. Falar de defesa neste plenário é sempre um motivo de regozijo, portanto felicito pela matéria que aqui traz, mas é também necessário numa área de soberania ter propriedade intelectual e honestidade intelectual para reconhecer que nem todos os governos fizeram tudo bem, nem todos fizeram tudo mal, e que se hoje em dia o CDS está na pasta a governar como está a governar e a implementar e a comprar aquilo que está a comprar é porque foi o Partido Socialista que fez todo o planeamento estratégico, nomeadamente a LPM, a LIM e todos os instrumentos de revisão legal para que isso fosse possível e porque tem um contexto internacional em que a Europa decide investir finalmente em defesa. Mas, Sr. Deputado João Almeida, há várias coisas que sabemos também nesta área e que são importantes que fiquem claras aqui. Nunca tivemos tanto dinheiro em 50 anos de democracia para gastar na área da defesa, e isso é determinado não por este governo, mas pelo contexto internacional que vivemos. Em segundo lugar, também, da importância do planeamento estratégico para a execução e a adaptação às orientações do futuro da nossa política de defesa. E aí, caro deputado, sabemos que nem tudo tem corrido bem. O Conceito Estratégico de Defesa Nacional data de 2013. É um conceito que foi também revisto ainda pelo Partido Socialista e entregue na Assembleia da República, mas que não foi concretizado pela provocação de eleições no ano seguinte. Há 2 anos que a AD tomou posse e não temos o conceito estratégico revisto. Nesta casa foram aprovadas já várias recomendações de vários partidos com a pertinência e importância da revisão da lei. O Ministro Nuno Melo disse há poucas semanas na Comissão de Defesa Nacional que está pronta desde setembro e entregue nos negócios estrangeiros para validação e envia à Assembleia da República. Ouvimos ontem o Ministro Paulo Rangel na Comissão de Negócios Estrangeiros dizer que não concorda com a revisão porque os contextos que estamos a viver tornam inconsequente essa revisão. Senhor Deputado João Almeida, tudo isto nós sabemos. Aquilo que falta sabermos e que me parece o mais importante é quem é que manda efetivamente na Defesa Nacional. O Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, ou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel?
O próximo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do PSD. Até 2 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Fidalgo.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por saudar o facto de Portugal ter atingido pela primeira vez, no âmbito dos compromissos assumidos pela NATO, a meta dos 2% do PIB em defesa, com despesas com a defesa. Este não é apenas um número, é uma mudança de trajetória. Sr. Deputado João Almeida, ao longo da última década, acumulámos mais de 3 mil milhões de euros de subexecução, incluindo cerca de 1,3 mil milhões de euros que deveriam ter representado investimento em modernização militar, postos de trabalho e economia. Uma oportunidade perdida. Agora, com este governo, vamos dignificar os nossos militares e modernizar as nossas forças armadas. Vamos reforçar a nossa autonomia e capacidade operacional e vamos desenvolver uma verdadeira base de indústria de defesa em Portugal. Porque a indústria de defesa não é apenas uma questão de soberania, é também economia, é emprego qualificado, é dinamização de empresas, é inovação, é posicionar Portugal em cadeias de valor estratégicas. É neste contexto que lhe coloco a seguinte questão. Qual é a estratégia delineada para potenciar a matriz de duplo uso nas Forças Armadas, garantindo que o esforço financeiro se traduz de forma direta num retorno prático, tecnológico e também de segurança para Portugal? Obrigada.
E para responder até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Liliana Fidalgo, Sr. Deputado Luís Dias, muito obrigado pelas questões que colocam. Sra. Deputada Liliana Fidalgo, a estratégia do duplo uso é uma estratégia que tem de ser vista com toda a frontalidade. Há meios que são meios exclusivamente afetos à componente operacional de guerra. E, portanto, nós não podemos ter uma ideia de que todas as aquisições que vão ser feitas são para duplo uso. O que nós temos de fazer é o seguinte, é que sempre que for possível esse duplo uso, saber adaptá-lo às necessidades que temos, à resposta designadamente de missões civis de apoio às populações que possam ser prestadas e adquirir meios que tenham a possibilidade do duplo uso e adquiri-los com as valências para que esse duplo uso seja eficaz. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo concreto, os helicópteros Black Hawk têm várias possibilidades de utilização, mas se nós não adquirirmos em número suficiente, com os kits suficientes, e se não tivermos afeto, cada um desses kits e cada um desses helicópteros, ao duplo uso que pode ter, não serve de nada nós dizermos que é duplo uso. É todo esse planeamento que tem de ser feito para otimizarmos o investimento que é feito em defesa, também a favor da resposta civil. Por outro lado, a Sra. Deputada, na introdução da questão que colocou, deu uma resposta a grande parte daquilo que referiu o Sr. Deputado Luís Dias. Ó Sr. Deputado, eu não nego que em algumas matérias o Partido Socialista tenha tido capacidade de planeamento. Só que, eu vou-lhe dizer, quem mandava no governo do Partido Socialista, eu já vou responder a quem manda neste governo, mas quem mandava no governo do Partido Socialista era o Ministro das Finanças. E, portanto, os Ministros da Defesa não contavam para nada. Os Ministros da Defesa não contavam para nada. 3 mil milhões de subexecução, disse a Sra. Deputada Liliana Fidalgo, e é verdade. E, portanto, o que é que nos adianta? O Sr. Deputado diz, ainda bem, eu vou-lhe dizer, ainda bem que este dinheiro que existe agora não existiu no tempo do Partido Socialista. Sabe porquê? É que o que existe agora vai ser efetivamente investido. Se fosse no tempo do Partido Socialista, as finanças não deixavam investir, porque foi isso que aconteceu sempre. Os senhores nem o que tinham, que era muito menos, conseguiram gastar, imagino lá se iam ter este. Não tinham hipótese nenhuma de o fazer. E, portanto, vou-lhe dizer outra coisa. Relativamente a quem manda neste governo, é muito claro, é o Primeiro-Ministro. Quem manda neste governo é o Primeiro-Ministro. E os dois ministros das pastas estão a assumir com muita responsabilidade aquilo que cabe a cada um deles. O Sr. Ministro da Defesa, junto com os ramos das Forças Armadas, preparou o conceito estratégico como operacionalmente deve ser feito. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tem a responsabilidade da condução da política externa do país, tem a responsabilidade também de ponderar todas as alterações de cenário internacional e isso é comum depois a cada uma das políticas públicas setoriais. E cabe ao Sr. Primeiro-Ministro fazer essa ponderação e saber em que momento e em que termos é que faz sentido apresentar o conceito estratégico. Isso é assumido com toda a frontalidade, não é qualquer secretismo. Há uma capacidade operacional das Forças Armadas de continuarem a responder, há uma responsabilidade geral do Governo de apresentar um conceito que não esteja desatualizado 2 ou 3 meses depois. É essa a postura do Governo de responsabilidade e de foco naquilo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à declaração política do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Até 6 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Guimarães. E já agora, pedi aos grupos parlamentares que não aguardassem pelo fim da declaração política desta e das próximas para fazerem inscrição de pedidos de esclarecimento para conseguirmos ter plenário mais ágil possível. Muito obrigado.